Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 200, Pedro Estraza. Chegamos,
estamos aí, hein? Vitória do proletariado, cara, quem diria?
Estamos aqui com Pedro Estraza e Lucas De Brito de volta aqui ao Cinemático. E aí, Lucas, tudo bem?
Uhul! Olá, gente, tudo bem e vocês?
Muito bem, reunidos aqui para falar de Cruella, filme que conta mais aí uma história de origem que talvez ninguém queria saber. Mas a Disney vai contar assim mesmo. Estreou.
É sobre isso, né?
Estreou no dia 28 de maio no Disney Plus e nos cinemas também, né, Pedro?
É, esse esquema meio tático da Disney aí, tipo, ó, a gente vai lançar nos cinemas, mas como tá no meio da pandemia, tem país que nem tem como lançar no cinema, tipo, sei lá, o Brasil, né? É, vamos botar no Premier Access, que é um modelo de locação aí que você pode alugar no Disney Plus por um valor simbólico de, sei lá, R$69,90.
Nossa, caríssimo,
por 48
né?
horas o filme.
É no Premier
Access. Imagina.
O Premier Access, ele é essa assinatura por um único filme ou é uma assinatura à parte que dá direito a todas as estreias do Premier Access?
Por filme. Access. Se você quiser ver aquele filme, você vai ter que pagar R$70
por
48 horas.
Jesus Cristo.
Sinto que o filme entra 45 dias depois de graça na Disney Plus.
Não,
nossa,
tudo
mas
bem.
Eu não sabia que era por 48 horas, não. Achava que era, tipo, comprou...
E ficou pra você.
Não, ele fica 2 semanas por lá, e aí depois ele sai e volta só no Disney Plus.
Vamos avisar. Considerar o seguinte aqui, ó, Disney, ouve a gente, ó. A gente, tudo bem, o filme vai entrar pra todo mundo que é assinante 45 dias depois, mas eu não quero esperar 45 dias depois, tô louco pra assistir, quero ver Cruella. Ouvi o Cinemático, inclusive, eles estão falando do filme, eu quero assistir. Cara, vamos falar, vai, vou chutar alto aqui. R$49,00, tá de bom tamanho, vai. Um pouquinho mais barato, vai, sim. Uns R$29,90, seria o
podia
ideal.
O preço de um ingresso de cinema.
Exato, é isso aí, ó. É onde eu quero chegar, exatamente, o preço do ingresso do cinema. Agora, 70 pila? Que é
com
isso?
Com 70 eu vou no cinema muito, muito, muito bom. Obviamente, né, que não nesse contexto, mas
sim.
Né, 70
não.
reais...
Daqui a pouco eu prefiro aguardar pra comprar o disco, sei lá, e vou ter um bibelô de luxo.
O Blu-ray vai ser mais barato do que...
Isso, vai ter, exato.
Aí entra o problema, né? A Disney parou de lançar a mídia física no Brasil e eles querem que as pessoas vão ao cinema depois de tudo isso, então é tipo...
Eu não sei como a gente ainda tem internet aqui. Tipo, tudo eles estão tirando, não sei, entendeu?
Muito bem.
Não, e cara, é bizarro porque a gente achou que agora teve o HBO Max anunciado semana passada, a gente falou, cara, vai ser um preço absurdo, porque lá nos Estados Unidos é $15. É tipo muito alto o preço. Aí os caras anunciaram por um preço igual ou até menor que o Disney Plus, né? E menor que a Netflix. Então a gente ficou meio, cara, por que vocês estão pagando?
É 22 que ficou?
28, plano família, que te dá 5 acessos, 5 perfis e 3 acessos simultâneos. Ou seja,
de graça.
É um bom preço. É, e a Disney com isso, ah, não, vamos pagar, paga aí R$30 por um acesso e ainda paga R$30 pra ver um filme médio aí de live action nosso por 48 horas. Tipo,
muito bem.
Não sei, cara, é bizarro.
Então é isso, vamos falar de Cruella, dirigido pelo Craig Gillespie. É isso?
Gillespie,
sei lá. Então é isso, mas antes, quero como sempre aqui divulgar a família B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. Lembrando, o Cinemático 2 vezes por semana no seu feed, toda terça e quinta-feira. E você pode também seguir a gente nas redes sociais para não perder nada, né? Saber de todos os episódios, ver o teaser, saber antes para poder assistir ao filme ou a série e se preparar por episódios do Cinemático. Estamos no Instagram, @cinemáticopod, também no Twitter e no Letterboxd. Segue a gente lá, tá bom? E não perca nada. E dê estrelinhas pra gente no Apple Podcasts.
Por mais 200 cinemáticos, depois de 200 primeiros. É isso.
Olha que eu... só, muito bem. Quem acompanhou todos os desdobramentos do caso Evandro nos últimos anos, em algum momento deve ter pensado: essa história daria um baita filme, hein? Ou uma ótima série. Pois esse momento chegou. Uma das mais profundas investigações jornalísticas do Brasil, agora, além do podcast, conta com uma eletrizante série documental, trazendo os bastidores de um caso complexo, cheio de lacunas e questionamentos. Somos convidados a participar dessa investigação em que é tão difícil dar vereditos e apontar certezas. Conheça agora um pouco mais do caso Evandro.
O garoto Evandro Caetano, de 7 anos, desaparece misteriosamente.
Possível ligação entre o desaparecimento de crianças e a morte do garoto Evandro, de 6 anos.
Você está dando a entender que essa criança pode ter sido vítima de um ritual de magia negra?
O garoto não foi morto no mesmo local onde o corpo foi encontrado.
Ninguém foi atrás para saber o que tinha acontecido.
O Caso Evandro, nova série original Globoplay. Agora para assistir e ouvir quando e onde quiser.
Então é isso, saiba mais em globoplay.com.br ou acesse o link na descrição desse episódio. Então é, Cruella, Gabi Gabriela,
Devil.
Vamos lá.
Cruella Devil. Na.
From the very beginning, I realized I saw the world differently than everyone else. That didn't sit well with some people, but I wasn't for everyone. I guess they were always scared that I'd be a psycho.
E aí, Pedro, como é que foi aí essa história até Cruella chegar às nossas telinhas?
Cara, é bizarro, né? Porque esse filme tá em desenvolvimento desde 2013, aparentemente, e é a terceira adaptação em live action de 101 Dálmatas, da Dodie Smith, que é um livro de 56 e que deu origem à animação clássica de 61, que é, assim, eu não sei vocês, mas eu revi ontem o filme e achei, assim, É bom ver essas animações velhas da Disney e falar, nossa, a Disney fazia coisas muito fodas no passado ali, né? Ainda tinha uma certa esperança ali, né? Então...
E depois é o live action que é de quê? De 96?
96 e 2001 foi a continuação, os dois com a Glenn Close, que por um acaso é a produtora executiva deste filme, né? Mas eu acho que é muito mais o simbolismo da coisa, né? Porque isso que é interessante, né? O filme, em tese, ele ia conectar a continuidade desses live actions 90, né? Tanto que a Ginny Bevan, que é a figurinista do filme, ela chegou a falar isso em entrevista. Falou, ó, fui contratada para garantir a continuidade do material. Ou seja, os figurinos da Emma Stone usados ali naquele filme iam fazer sentido com os figurinos da Glenn Close nos anos 90. Só que é essas coisas. E até a ambientação dos anos 70 faz sentido, né? 20 anos antes, toda aquela argumentação do tipo. Só que aí... Eu acho que é legal ver como as coisas foram degringolando e tem muita vez com o roteiro, né? O primeiro rascunho foi da Lynne Brush McKenna, depois, em 2013, já foi reescrito pela Kelly Marcel. E em 2019 entrou o Tony McManara e a Dana Fox, né? O Tony McManara, que eu acho que muitos conhecem como roteirista de A Favorita, não a novela, o filme. E a Dana Fox escreveu mega romântico, Como Ser Solteira, né? É importante, é
engraçado,
cara.
Se fosse a favorita novela.
Seria incrível.
Então, ia...
Talvez o roteiro fosse até melhor.
Ei, ó, tô falando. Seria mais interessante.
Não, porque A Favorita é uma excelente novela.
É, então, é uma das grandes obras-primas da Globo aí nos anos 2000, 2010, pô, mas com tranquilidade.
2007, 2008.
Eita, exatamente. Então, cara, foi um projeto que foi tomando forma aos poucos, tem muito a ver com esse movimento da Disney, né, cara? Que a gente foi vendo que foi indo de uma posição meio reacionária ali no live action, reacionária no sentido de reagir mesmo, né? Tipo, ó, Alice nas Maravilhas deu muito certo, bora voltar com tudo com esses live action pra algo mais produtinho, a base do conteúdo do streaming, que é o próprio Cruella, né? Então, o diretor, primeiro é o Alex Timbers, né? Que ele é o co-criador de Moses in the Jungle, aí, que muita gente gosta, né? Só que aí o cara teve que abandonar o barco, teve conflito de agenda no meio do caminho e troquei em Craig Gillespie, né? E Craig Gillespie é um cara que, cara, tem uma trajetória peculiar aí pela indústria, né? Ele é australiano de 53 anos, que é formado em design e publicidade pela Escola de Artes
do Esmato.
É
tudo esse publicitário. Filme
deles, né? O cara é publicitário e é um cara que veio de tudo. Foi diretor de arte, foi diretor criativo e terminou como diretor, que ele até hoje trabalha como, assim. Ele faz alguns comerciais e também uns clipes de música aí mais voltados pra explodir mesmo, né? Então,
eu também vou dirigir filme, então.
Bora. Tá certo, é um lugar de formação de criativo, né? Não podemos negar essa parte aí. Então, cara, ele vem desse lado e ele vai estrear na direção com o Impete Guerra aí, que eu acho que no Brasil eu acho que nem é muito conhecido, uma comédia com o Billy Bob Thornton e a Susan Sarandon, estreou em 2007, que na verdade ele nem estava envolvido direito, né? Ele abandonou o projeto na metade, né? Ele fez um projeto, entregou bonitinho, só que aí os testes de audiência deram muito errado e ele acabou ficando, falou, não é pra mim, tchau. E aí o David Dobkin, que eu acho que muitos aqui conhecem como diretor de Eurovision, assumiu o resto da direção, refilmou o filme, montou o filme direitinho. Então, projeto Frankenstein aí, mais um desses Hollywoods aí que a gente meio que olha e fala, puta, fundo de catálogo. Só que no mesmo ano ele foi lá e fez A Garota Ideal, né, que é o Lars and the Real Girl aí, que é um dos filmes que lançou Ryan Gosling, né, cara, querendo ou não. Que é o famoso filme do Ryan Gosling com a boneca inflável gigante aí, que bombou pela bizarrice aí no circuito independente. E é um filme que ele tava muito tempo querendo fazer, né? Ele ficou 4 anos com o roteiro na mão.
Eu não assisti até hoje, mas é muito bem avaliado e foi indicado ao Oscar de roteiro original, né?
Exato. É um projeto que ficou muito tempo em caminho ali. E essa transição da indústria, né? O independente corporativo ganhando força ali. E aquele momento independente ganhando uma voz, né? Porque a Miss Sunshine foi indicada no ano seguinte, né? É bom lembrar desse feito aí pro Oscar. Mas é um projeto que pro Gillespie ficou muito tempo ali. Foram 4 anos com ele na mão do roteiro e ele não conseguia vender o projeto porque nenhum estúdio queria topar o projeto porque achava meio bizarro demais a premissa, né? O cara apaixonado por uma boneca inflável, né? Então ninguém conseguia vender, né?
Apaixonado pela inteligência artificial, tudo bem. Mas boneca inflável não pode.
Por algo que você pode tocar, não.
Isso, exato.
Agora, por uma tela, sim.
Pelo computador.
Ok, que perigo.
É.
Platônico pode. Agora, transar em Hollywood é um problema, sabe? O thriller sexual é banalizado em Hollywood, pelo amor de Deus. Aí, vamos convenhamos. Mas, ó, é interessante que ele até fez várias coisas depois. Ele dirigiu episódios de United States of Tara, por exemplo, e até foi considerado pra dirigir Dallas Buyers Club, na época que o Ryan Gosling era pra ser o Matthew McConaughey, o Matthew Macarrão, como o Merigo bem fala. Só que o cara foi fazer o remake de A Hora do Espanto, né? Eu esqueci que ele tinha feito isso. Que é aquele filme com o Colin Farrell, que faz o vampiro,
que
e
é
tem o outro.
Fright Night, né?
Fright Night, o remake do famoso thriller, um desses filmes de terror que bombou nos anos 80 aí, naquela onda que tinha muito remake de qualquer jeito, né? Tinha que ter remake. Vambora, bota remake aí. Então, não que não esteja falando agora, inclusive estamos falando de um remake, de certa forma, aqui no cinemático de hoje, né?
Em partes.
É, em isso. Partes. Vamos discutir ainda.
Mas, ó, depois disso ele tocou por um tempo Orgulho, Preconceito e Zumbis, largou na metade, e aí ele foi fazer dois filmes pra Disney, que é o último respiro da Disney, enquanto aquele filme edificante que você ia ver no sábado à tarde ou na segunda, na quarta-feira, quando o ingresso tá R$0, você pode ver o filme de graça ali no Cinemark da Vida, né?
Que conceito.
Que é o Arremesso de Ouro e o Horas Decisivas, né? O Arremesso de Ouro, que é o filme do John Hamm, jogador técnico de, sei lá, scout de beisebol. E o Horas Decisivas, que é o Chris Pine lá resgatando o navio que tá afundando no meio do mar.
É, o Chris Pine, o Case Affleck e o Ben Foster. Eric Bana que... também. Ele, um monte de nomão aí no elenco pra sobreviver dentro do navio.
Cara, e é esses filmes que a Disney não faz mais, né? Porque é isso, é muito arriscado, né? É mais fácil fazer da propriedade intelectual ali, que dá pra arrancar um dinheirinho. O Horas Decisivas eu até acho interessante. O Arremesso de Ouro que eu nunca vi e tenho uma certa preguiça, porque é isso, né? Aquele filme de Sessão da Tarde, chupinhado, começo ao fim ali, meio sem grandes viravoltas, né? Então, teve isso, ele fez toda essa parte, eu acho que isso ajudou ele a chegar no Cruella, né? Ele ser o nome lembrado pela produção. Falar, não, esse cara.
Isso, trabalhou com a Disney, né? É, lógico.
Só que, o que fez o Craig Gillespie virar o Craig Gillespie e aí credenciar ele pra fazer o Cruella, que é esse take diferentão na Cruella? É. Eutônia, né?
Lógico. Eu adoro Eutônia. Eu sei que a cinefilia odeia. Mas quanto mais
você referiu,
ou seja, você está literalmente dizendo Pedro Estraza.
Exato. Gosto muito.
Escrevi essa crítica no B9, cara. E é o primeiro filme da Margot Robbie indicada ao Oscar de melhor atriz, né? É, foi o filme que rendeu ela esse feito aí.
É mesmo. Ela foi indicada também em edição e ganhou a Alison Janney, né?
Ganhou a Alison Janney.
No papel de coadjuvante ali, que é a mãe dela, né?
E foi bizarro, né? Porque ela ganhou todos os prêmios. Foi um ano meio raro na indústria em que todos os quatro atores que ganharam os prêmios de atuação no Oscar ganharam todos os prêmios da temporada. Critics' Choice Awards, SAG, Globo de Ouro. Todo o circuito ali foi pros quatro sem muita... Falar, não, vai pra outro aqui só pra dar uma brincada, né? Então, o Eutônio até foi considerado como o possível décimo indicado melhor filme que não foi indicado porque não obteve o quórum de votos pra bater ali e chegar com Forma d'Água, Come By Your Name, toda essa galerinha. Então, é isso, né? Virou um puta projeto e, cara, o Gillespie claramente tá surfando essa onda, porque apesar do Cruella, quais são os próximos projetos do cara? Fazer o Physical na Apple TV Plus e as minisséries Iron Mike sobre o Mike Tyson e Pam & Tommy, né? Que eu acho que explodiu aí, porque a Lily James de Pamela Anderson, todo mundo levou um choque, e o Sebastian Tano, o namorado dela também.
Ele que tá nessa, não sabia. Exato. Não. Caramba, realmente, rapaz Craig aí tá... Tarefato.
Trabalhando, né?
Exato.
Você vê que depois de 50 tem trampo. É isso.
Que bom, caramba, né? Pô, finalmente.
Uhum.
Por último, só pra gente antes da sinopse aí e começar a falar do Cruella de fato, vale a ligação pra quem ouviu The Underground Railroad semana passada, porque Nicholas Britell compõe a trilha sonora do filme que você consegue ouvir quando o filme não é uma jukebox gigante de todos os hits dos 70 aí, difícil que a Disney ouvir. Comprou, né?
É, eu elogiei tanto o Nicholas Britell, né, no programa passado, continuo sendo muito fã e ouvindo bastante, mas a trilha sonora dele pro Cruella, realmente, ele mandou por...
Não tem nada.
Não tem.
Boletinho, né?
Não, ele mandou um áudio de zap lá, ó, toca isso aí, gente, é isso aqui.
Aquele vídeo do Paulo Gustavo, assim, que ele fala, aí você coloca um chroma aqui atrás, aí eu faço um movimento, depois você manda pra eles.
Foi
e aí isso. É isso. Aí você fala que eu participei. É isso.
Foi assim que ele mandou o projeto.
A gente esquece que compositor em Hollywood tem que pagar as contas. Então, o número de filmes que eles fazem por ano é uma parada mano, meio exato. Fora de estratosfera. Envolve os projetos assim, né, cara? Mas é isso. Bora pra sinopse?
Tá bom, vamos lá. Sinopse! Na Londres dos anos 70, Stella, uma garota determinada a fazer seu nome no mundo da moda, chama a atenção da baronesa Von Hellman, uma lenda fashion chique e assustadora. O relacionamento delas desencadeia um curso de eventos e revelações que farão com que Stella abrace seu lado rebelde. Muito bem, repercussão aqui do filme da Disney. No Letterboxd, a média 3.6. Tá altinha até, né? Bem acima da média. No Rotten Tomatoes, 73% da crítica aprova o filme, versus 97% do público, uma diferença considerável aí, o público tá gostando mais.
Quem diria, né?
E no Metacritic, 60 de 100. Perstraza, temos uma questão complicada aí de analisar a audiência, né? Porque o lançamento é limitado, também não tem dados de nada. Como a gente faz?
Então, é o seguinte, né? Premier Access não tem a mínima ideia do que acontece, porque a Disney, como todos os outros serviços, escondem os números, né? E assim, pra Disney é o seguinte, gente. Esse filme custou 200 milhões. Se o número considerável de gente pagar os 40 dólares aí que a conta envolvida nos 69,90 aí, né? Se um número de baixo ali do número de assinantes pagar esse valor, já pagou o filme, porque todo valor vai pra Disney, né? Não tem um terceiro que vai pegar uma partezinha como circuito, etc, né? Ou própria locação no Google, né? Mas aí...
Não tem que pagar comissão pra ninguém.
Não tem que pagar comissão pra ninguém. E é aquilo, né? O filme vai entrar 45 dias depois na Disney Plus. Então o filme tem um lançamento em duas partes, né? Que eu acho que sempre vale dizer, né? O Premier Access tem aquele primeiro lançamento. Todo mundo gera o hype. Todo mundo fala, puta, tem gente que vai falar, vou esperar. 45 dias depois entra no catálogo da Disney. E as pessoas assistem em massa, né? Eu acho que o maior exemplo disso foi Raya e o Último Dragão aí. Que no Premier Access... passou batido, mas aí entrou no catálogo e todo mundo começou a ver em massa. A gente tem visto bastante gente pedindo um cinemático do filme, inclusive.
Verdade.
Mas é isso, né? Ficou meio perdido. Mas, dito isso, eu acho que vale dizer que o filme tá se dando muito bem nas bilheterias normais, porque, junto com O Lugar Silencioso, ele marcou meio que uma...
Ai, que saudade! Que saudade!
Pois é, né? No lugar onde a galera respondeu o e-mail da Pfizer e não decidiu fazer a Copa América de última hora...
Militou, imagina.
Parabéns. Na tela do Tio Sam, o filme formou com O Lugar Silencioso a maior estreia, a maior bilheteria dos Estados Unidos desde o início da pandemia. E é bom lembrar que isso é importante porque os Estados Unidos perdeu o posto de maior bilheteria do mundo por conta da pandemia do coronavírus, né? A China é o principal destino do momento por conta do maior controle da pandemia. O filme fez, até o momento, 21,3 milhões de dólares nos três primeiros dias da estreia. E é bom lembrar, estamos em Memorial Day, então vai ter 4 dias. E a previsão é que chegue a 26,5 milhões de dólares.
O que é o Memorial Day?
Só nos Estados Unidos.
É o feriadão americano.
Feriadão americano que os caras prestam homenagem a todos os soldados caídos em guerras, seja as guerras boas ou as guerras ruins, ou todas as guerras ruins, no caso, guerra é ruim pra cacete sempre, né?
É o carnaval com finados deles, gente. É isso aí.
É. É pra todo mundo ficar triste, mas todo mundo tá descansando, né, indo ao cinema e tal, né, então... Cara, o filme só perde pro Lugar Silencioso 2, que é o filme que está definitivamente exclusivo dos cinemas, então é compreensível que fique em primeiro lugar, e ele fez quase 50 milhões por enquanto, mais o que vai fazer no Memorial Day, vai chegar a 58 milhões.
É a salvação dos cinemas, então a Paramount guardou esse filme na gaveta durante tanto tempo, e aí finalmente tá se pagando, é isso que você tá me dizendo?
É isso mesmo. Não, mas é engraçado que, né, se vale a curiosidade, a Paramount fez um erro de estratégia aqui no Brasil, né? Eles adiaram o filme agora pro fim de junho, falando assim, vamos fugir de Invocação do Mal 3, sei lá por quê, né? Porque o filme vai sair na HBO Max, então vai vazar, provavelmente. E eles queriam fugir do próprio Cruella agora também, que eles não queriam que enfrentasse. Sei lá por quê, porque é isso, Lugar Silencioso vai ser a prioridade da galera que tá indo ao cinema, se arriscando a vida pra ir ao cinema.
Arriscando a vida.
Não. Visão pessoal.
Nos Estados Unidos já não se arrisca mais a vida.
Mas aqui no Brasil, a Paramount no Brasil fez isso. Só que aí, o que acontece? Final de junho, a Universal remarcou Velozes e Furiosos pra cá. E Velozes e Furiosos vai estrear na mesma semana de Lugar Silencioso agora.
Outro.
E aí o Lugar Silencioso tem 45 dias pra entrar no Paramount Plus lá nos Estados Unidos. Então o filme meio que foi quebrado.
Furiosa 52.
Aí, uau, como é que ainda tem gente que assiste esse filme, gente? Pelo amor de Deus. Com Uber em ascensão, quem tem carro hoje em dia? Por Deus. Pelo amor de Deus.
Podia fazer um Velozes e Furiosos Uber, né? Pra...
Uber mais Lyft mais 99. Ninguém tem carro mais. Pelo amor de Deus.
O filme é o Uber sendo jogado do helicóptero lá, né?
Devido até uma crítica social.
Carro-aranha.
Isso, crítica social.
Por último, antes da gente ir pra discussão, vale dizer que o filme já fez 42,6 milhões de dólares, o que é uma boa notícia pra Disney, dado que os últimos dois remakes deles em live action, que é o Malévola, Dono do Mal, e o Mulan, não deram muito certo, né? E aí é aquilo, né? Eles têm um número limitado de filmes que eles podem fazer remakes, né? Rei Leão, o próprio Dumbo, Bambi provavelmente vai ser um puta sucesso, Aladdin, etc. O Cruella conseguiu sair da tendência de dar ruim, né? De dar uma frustrada. E foi muito bem até pra pandemia, né? Então, quem diria?
Muito bem. Então é isso. Vamos lá falar de Cruella. O que a gente achou aqui? Começando por Lucas de Brito. E aí, Lucas?
Gente, vamos lá. Eu sou target desse público, porque ele claramente, eles claramente sentaram na mesa e falaram assim: a gente vai fazer um filme para gays. Me tragam tudo aquilo que vocês querem pra surpreender gays. E é isso, assim. Eu amei o filme, por quê? Porque Diabo Veste Prada é meu filme preferido. E, na verdade, Cruella me surpreendeu muito, porque eu não esperava muita coisa, não achava que não seria nada demais, assim, achava que seria tipo, puta, mas como que eles vão fazer pra trazer uma história interessante? Não que a história seja interessante, que a gente vai falar disso. Mas assim, de maneira geral, é uma experiência visual e estética muito incrível. Quase que impecável. Então, assim, obviamente tem os seus rolês de roteiro, que tem coisas no roteiro que eu não gosto, de fato. Mas eu acho que as atuações estão super on point, assim, tipo... Inclusive, eu acho que a Emma Thompson engole a Emma Stone. Tipo, eu acho a Emma Thompson, tipo, puta que pariu, assim. Pra mim, o destaque do filme é ela. Então, assim, eu adorei muito o que eles fizeram com ela e o take que ela fez na personagem, assim... Porque não é algo muito da carreira da Emma Thompson. Tipo, ela fez, sei lá, Mrs. Potts em Beauty and the Beast. Que é, tipo, a personagem mais doce do mundo. E ver ela fazendo algo tão maluco e
depois
obsessivo.
Do Years and Years lá, que ela fez a líder lá política.
É verdade.
Fascistinha, ela se soltou.
Ela era filha da puta.
Isso,
verdade.
Acho que ela adorou fazer esse papel de vilã.
Não,
tá,
e ela até fala numa entrevista assim, é ótimo quando chega um papel desse onde eu posso ser quem eu realmente sou. Ela deu uma entrevista falando isso. Tipo, muito bom, assim. Sempre eu tenho que fingir que eu sou outra pessoa. É muito bom quando chega alguém onde eu só posso ser cruel com as pessoas mesmo. Então, assim, eu me identifiquei muito com ela nessa frase, eu adorei. Então, assim, pra mim é... Puta, eu achei do caralho, assim. Óbvio que tem coisas que eu gosto mais, coisas que eu gosto menos. Mas eu adorei. Assisti o filme duas vezes nesse fim de semana.
Caramba!
Achei muito foda mesmo. Assisti uma com o meu namorado, pra gente poder ver mesmo. Assistimos na sexta-feira. E aí, ontem eu assisti pra poder falar, né? Então, tipo, eu assisti sozinho e tal, pra poder analisar melhor.
Estudando
o filme.
E poder
falar melhor aqui. Isso.
Muito bem. Olha,
mas eu amei.
Concordo muito sobre a Emma Thompson. Acho que ela... A dinâmica das duas Emmas é muito boa, né? Eu não acho que a Emma Stone também tá muito bem no, nesse papel, mas é que Emma Thompson realmente aparece e rouba tudo, né? Vira a Cruella da Cruella aí.
Pois é, cara.
Me faz pensar se precisava, né? Porque ela é uma vilã tão forte, né? A da Emma Thompson, a baronesa. Que podia ter, talvez, o filme só dela, o Disney. Fica aí, se quiser fazer
eu
mais.
Eu também acho. Eu concordo com você.
Quiser mais fazer um dinheirinho aí, lança o filme da baronesa. Eu não, até hoje eu não vi o Malévola, né? Que acho que foi o primeiro que inaugurou o...
O 2 eu não vi, o primeiro eu vi.
Eu não vi nem o primeiro. Comecei
a ver o 2 eu pulei.
O 2 eu não vi, mas o primeiro eu lembro de ter começado já, mas por questões de filhos acordando no meio da noite, né? Porque era bem nessa época, filhos bebês. Eu acabei não assistindo até o fim, mas tenho curiosidade e quero ver. Então, sei lá, fui ver o Cruella, mas por... Assim, vamos gravar o cinemático, né? Vamos assistir. E eu acho que o filme, apesar de ele não ser memorável, né? Eu até concordo com várias das críticas, né? Não tem nada de original, mas ele tem essa extravagância, né? Essa diversão que consegue ser um espetáculo para os olhos, assim, né? Então, assim, ele não é uma prequela, né? Nem um remake, nem nada. Ele é uma reimaginação dessa história, né? Porque ele realmente abre mão, né, do que foi feito no 101 Dálmatas e tal. Inclusive, tá faltando outros 98 Dálmatas aí nesse filme para poder... ser uma...
Pois é.
Fazer jus aos originais. Mas tudo bem, sabe? Eu não me importei. É uma história que não existia. Eu acho que, assim, dada a limitação que eles tinham, né, em relação a essa história, eles fizeram até uma mágica em conseguir criar uma origem, né, pra essa... pra Cruella, que a gente pode até discutir, que meio que não faz sentido em relação à vilã original, né? Porque estão criando uma outra personagem, talvez, e até meio risível as desculpas que eles tentam encontrar pra criar até o sobrenome dela, sabe? Que eles vão dando essas
Cara,
coisas.
A origem do nome tem duas partes.
Tem duas partes, dói, né? Então tem essas coisas que realmente são incômodas, mas... Mesmo assim, eu acho que traz uma energia nova pra essa fórmula de remakes aí em live action da Disney, que pra mim falta nos outros, né? Eu acho que aqui tem.
Sim,
eu acho,
concordo.
Né? Eu acho que tem essa... eu gosto muito de como a Disney aí fingindo que é super punk, né? De como ela consegue encontrar... ela consegue encontrar esse equilíbrio entre ser dark e ser leve e divertido ao mesmo tempo. E tem algumas vezes até que eu acho que o filme flerta em dar umas escorregadas pro coringuismo, sabe? Vai querer ser o Coringa, o Coringa.
Sim.
Da Disney.
Tem falo, muito.
Não, né,
tem
não muito. Vai por aí, né, dessa personagem torturada. Mas aí ele volta e acaba sendo de novo trazendo esse equilíbrio aí pra ser mais leve e divertido, né? Então, assim, tirando que o filme talvez se alongue muito, né, tem 2 horas e 15. Mas, assim, acho que ele consegue...
E que você sente, né? São 2 horas e 15 que você sente.
Você sente, exatamente. Você sente.
Cara, o filme tem. Bate a primeira hora do filme, já passou tanta coisa, você fala,
não peraí,
tem mais
ainda,
uma hora
né?
de filme depois de tudo isso?
Exatamente. É. Mas, assim, eu gosto muito dessa... Transformar essa coleção Primavera, Verão, Outono, Inverno em Guerra. Eu acho tudo. Divertidíssimo. A personagem da baronesa e tudo que envolve a baronesa é muito legal. Apesar de ser todos as muletas e todos os clichês do... A gente já viu isso, né? Em inúmeros filmes, né? Da criança adolescente corajosa aí que vai navegar nesse mundo dos adultos traiçoeiros, né? E vai criar essas tramas pra roubar algum objeto. A gente já viu isso milhares de vezes, mas ainda assim tem essa energia que eu acho que faz com que a coisa consiga fluir de uma maneira que não me incomoda. O que me incomoda mesmo, de verdade, é a trilha sonora. O excesso de clipes ligados um no outro, cara. Assim, tem momentos
é bizarro.
Que.
É um TBZ, não ter... né?
Isso,
é um TBZ.
Não terminou uma Não terminou uma música, já começou outra. E assim, cara, para, sabe? Deixa rolar, deixa acontecer a história, bota um diálogo. É uma série de clipes musicais conectados, né? Não precisa.
Eu vi no Twitter alguém comentando, cara, só porque você tem acesso, tem dinheiro pra pagar toda uma trilha sonora isso. de música dos 70, não quer dizer que você tem que gastar
tem
por
Tem que
isso,
usar
tá
tudo,
ligado?
Né, cara? E aí tem umas, assim, tipo... eu acho que tem muitas músicas que funcionam, mas tem outras tão batidas, né? Parece o... Como que é aquele filme lá... Que a gente detestou, que vai sair outro agora. Esquadrão Suicida, lembra do Esquadrão Suicida?
Nossa.
Era outra coisa, meu, tocando AC/DC, Rolling Stones. Ah, vou pegar todo o repertório hard rock dos anos 70 e conectar aqui. Não, cara, assim, para, sabe? Não precisa.
Não, parece que eles ficavam falando assim, sim, é punk, sim, é
isso,
rock,
é
sim,
punk,
o tempo
sim.
todo.
Porque
tipo assim,
eles vão...
não sei se você lembra, mas é punk, sim, olha aqui, ó, de novo, aqui.
Exato, isso me dá uma percepção
Come together, de que... Come together aqui.
O que me dá uma percepção é que eles não estão confiando na construção da personagem que eles estão fazendo, então eles precisam colocar música para que essa música atribua significado a ela. E não precisa. Só toca Sympathy for the Devil, sabe? Dos Rolling Stones, que é a coisa mais telegrafada possível. Tá, gente? Eu já entendi que a gente tá assistindo um filme que a gente tem simpatia pelo demônio. Não precisa tocar música literal, né? Então, cara, isso.
E também seria um bom apoio se eles não tivessem uma dupla de atrizes muito boas levando o filme.
É isso.
Então, tipo assim.
Não precisa.
Você tem interpretação. Você tem o melhor roteiro? Claro que não.
Não tem, mas...
Você tem o melhor storyline? Óbvio que não, mas você tem grandes atrizes. Então,
cara,
deixa elas fazerem o trabalho
delas. E a Emma Thompson, meu, vilãzona, cara, ela vai chegando pro final ali, ela vai tendo um misto de, né, de trejeitos, ela tá numa simbiose com figurino, sabe? Que, cara, ela vira realmente... Só falta, sei lá... sai fogo por de trás dela, assim, de tão bem que ela tá fazendo esse papel. Vai lá, Pedro Estraza,
detona
o filme aí.
Por favor, né? Mas vai sendo honesto, Merigo, vamos e convenhamos. Eutônio era a mesma jukebox tocando a cada 5 segundos no filme, né? Vamos e convenhamos.
Cara, é verdade. É que assim, eu não lembro tão... Eu gostei tanto de Eutônia que essa parte da trilha sonora não me incomodou tanto. É porque ele tinha essa montagenzinha aí também, né? Pra... Querendo ser esperto e tal. E tô desviando do assunto, né? Mas no Eutônia, o que eu acho que me surpreendeu no filme, que eu fui assistir... Esperando aquele ABC, né? O beabá de biografia, cinebiografia. Então, quando ele tenta escapar um pouco disso, me faz gostar mais do filme.
Uhum. Então, eu acho que O Gillespie, ele foi muito chamado por isso, pro Cruella, né? Ele, essa tentativa de sair do lugar comum. Porque, cara, é isso. A Disney reduziu tanto o sarrafo nessas adaptações live action que é só pegar o que aconteceu em 2019, né? Dumbo, Aladdin e Rei Leão. E uma Malévola, Dona do Mal aí, que ninguém quis ver. Sei lá, eu não vou ver nunca.
Só Aladdin é bom desses todos aí. Apenas.
Eu diria que nenhum deles, cara. Eu lembro que eu escrevi sobre os não, três. Cara, caramba, não vai é bom, acabar cara. Nunca, cara.
Eu gosto de Aladdin também.
As músicas são legais.
Aladdin é bom, Aladdin é bom.
Mas o é isso, né? É muito essa questão da fidelidade. Cara, isso é muito paia, né? Assim, chega uma hora que você não aguenta mais ver a mesma história sendo contada em live action, sendo que a animação fazia sentido, tinha uma proposta artística por trás. E no live action é tipo cash grab fudido, né? Tipo, ó, a gente tá aqui só pelo dinheiro, tá ligado? A gente tá fazendo live
cara,
action
mas, isso é, mas assim, em CGI eu não gosto isso, desse né? argumento do dinheiro, porque, cara... Eu já falei aqui outras vezes no cinemático, é... Você tem uma propriedade intelectual, né? E ela... Uhum. Uma Sim. propriedade intelectual parada, tá morta. Então eles vão fazer mais, vão renovar. Vai ter a outra animação, vai ter continuação. E vai ganhar dinheiro. Esse é o negócio. Estão falando é da Disney, lógico, né? Hollywood. Exato. Eles não estão fazendo
e
filme...
E no caso de Cruella, tem até um além, né? Porque, tipo, querendo ou não, gostando ou não... Você tá vendo uma história original acontecendo.
Original,
tipo,
exato. Meio que então...
Não tem uma animação daquilo. Tem, tipo, uma animação ligada àquilo. Mas isso, você tá vendo um filme original.
Eu
não
acho
tem
que...
uma animação desse filme.
E eu acho que essa discussão é uma real discussão, digamos, filosófica desse projeto. Que é, e talvez de outras live actions da Disney... Esse mais ainda, porque você tá contando uma origem de uma personagem que você tá alterando, né, muito do que ela é, vira quase que uma outra coisa, ela não precisava nem se chamar, poderia não se chamar Cruella, né, poderia ser um...
Poderia ser outra história.
Poderia ser,
história,
né,
claramente.
Então dá pra discutir isso.
Começa pelo fato de que a Cruella não fuma neste filme, né.
Ah, verdade, é um dos grandes símbolos, né, da Cruella do desenho, né, ela com a cigarrilha lá, né, com a...
É, então, e isso não acontece porque a Disney desde 2007 mantém como uma regra que os filmes dela não tem cigarro.
Não é boa, nem é vilã, tipo. Né, cara? Não é, assim, essa Cruella do filme, né, da Emma Stone, isso não é uma...
Ah, ela é uma traumatizada do caralho.
Isso, não é uma vilã, cara, não é.
Ela então... não é, tipo, vilã. Não, ela não faz nada de ruim, eu acho.
É, não, o filme que é ruim, no caso, né? Mas aí eu me adianto um pouco na pauta aí. Porque é o seguinte, né? O Cruella, ele tem que ser diferente de outro, porque, cara, ele não tem o caminho de refazer o original. Porque, primeiro, refazer a história de 101 Dálmatas é um inferno do caralho, né? Convenhamos. Nessas estruturas atuais de fazer fiel o negócio.
Ah, nem queria.
A gente,
também.
Cachorro em filme já deu também,
isso,
né?
Isso,
pelo amor de Deus, ninguém
concordo
aguenta mais ver cachorro em filme.
Eu também concordo. Tá ótimo. Entendeu? De cachorro. Só tem três dálmata e olhe lá.
E CGI ainda, que não são nem cachorro
isso,
de verdade.
Exato.
Não,
exato.
Cara, ou você faz Dummy Vagabundo, que é tipo um inferno de fazer aquele filme, que é um monte de CGI, ou você traz 101 dálmatas pro set e você morre no processo, né, cara?
Pelo amor
o número
Deus,
de cocô que você tem que limpar é esse inferno. Exato. E pior, teve já essa história já rolou, né? 101 Dálmatas da Glenn Close era uma adaptação de 101 Dálmatas pelo ponto de vista da vilã.
Isso.
Porque Cruella é uma vilã que marcou muita gente, né? Tem muita gente que adora a Cruella, né? É, tipo, as vilãs da Disney têm um fandom...
Ela é um ícone fashion, né?
Exato. As vilãs da Disney têm um fandom parecido com o das princesas da Disney, né? Que, tipo, você gosta de uma vilã ou do vilão da Disney porque ele é uma coisa meio fora do... universo da animação, ele é um ponto à parte, né? Sempre tem esse julgamento. Na época do Aladdin aí, que a gente já discutiu no cinemático, a discussão era, pô, o Jafar que fizeram uma aposta, né? Não funciona de...
Ah, é verdade. Isso é um...
Nossa, isso é verdade.
É um ponto bem ruim do Aladdin é o Jafar.
Tem que falar, puta que pariu, é verdade. É verdade, então, muito ruim.
Exato, então o Cruella, ele fala assim, cara, vamos fazer um ponto, uma história de origem aqui e faturar em cima da vilã. Que a gente já viu que dá dinheiro, né? A Glenn Close de no 101 Dálmatas, tem muita gente que gosta da personagem. O filme não sobreviveu tanto, mas a Glenn Close de Cruella de Vil marcou muita gente, né? As pessoas
ficou iconizada, né? Ficou...
Exato.
Quase que cristalizada.
Dito isso, e aí retomando a imagem do sarrafo que eu falei, né? Que a Disney baixou tanto. Só porque o filme quer ser diferente não quer dizer que o filme é bom, gente, pelo amor de Deus. Assim, eu escrevi a crítica pro B9, né, eu brinquei bastante com essa imagem na crítica, que foi isso. O filme existe meio como uma relação Ruth e Raquel de Mulheres de Areia, de certa forma, porque de um lado você tem a Ruth, né, que é a moça gentil lá, que tá querendo ser a história de origem, ligar no conteúdo, fazer toda a trama de ligação da origem da Cruella pra dentro do 101 Dálmatas, né, e aí vem todas essas questões maravilhosas envolvendo a origem do nome em duas vezes, né, em duas parcelas, é bizarro isso acontecendo no filme. E do outro lado, o Raquel, né, que é essa pessoa completamente espirocada, que quer fazer uma outra coisa completamente diferente e que em alguns momentos arrisca ser maravilhoso, né. Aquela velha imagem da é tão ruim que quase dá a volta e fica bom, né. Então, eu concordo com vocês, eu acho que a melhor parte do filme é essa parte meio mergulhar no mundo da moda, na disputa da baionesa com a Cruella, que é... Que, cara, arrisca ao nível da bizarrice que você começa a achar isso... Ele adquire um ritmo próprio, né? Então, você vê as loucuras que a Cruella apronta com a baronesa, e você vê a Emma Thompson naquele papel completamente louco, e a Emma Stone, cara, pirando na cabeça, né? Porque ela faz tem esse lado da Estela e da Cruella, né? Então, o lado da Estela, ela faz essa moça gentil, traumatizada, e aí vira a chave pro Cruella, da maneira mais bizarra possível no filme, ela vira... Ah, o Coringa, né?
Isso,
eu, não, assim, e ela vira duas vezes, eu não sei se vocês perceberam isso.
É.
Então, tipo, eles têm dois momentos dela virando, sabe? Tipo.
Essa transição, né?
Dois turning points.
Essa transição da garotinha lá, né? Da Estela pra cor, ela realmente não. Não é sutil, não é muito...
É meio musical essa parte.
Isso.
Eu acho muito engraçado. Porque, tipo, poderia muito facilmente ser feito na Broadway isso. Tipo, muito, exato. Teatro.
Ah, e ela bota a maquiagem pesada, pronto. Já é a Cruella, completamente beat da parada, maltratando o Horace e o Jasper lá. E você fica meio, caramba, da onde vem essa pessoa, tá ligado? Então... Esse momento que o filme ele tenta sair dessa história de origem super complexa, super desnecessária, com origem do nome duas vezes, o trauma da mãe, que é uma parada que você... A cena do trauma é uma parada tão mal feita. Quando ele vira realmente essa chave pro Cruella, de certa forma o filme realmente ganha um peso interessante ali. Mas ele não consegue sair porque ele volta, né, sempre pro rolê da origem, né? Tanto que o terceiro ato é uma grande justificativa pra como a Cruella virou a Cruella e tal. E beleza, tem o lado da justificativa. E aí você pode citar além do Coringa o Han Solo, que é a mesma coisa, né? Como aquele personagem virou o personagem que a gente conhece. Mas, cara... Assim, é frustrante pra mim o filme. Quando ele podia ser legal, mas ele não consegue. Ele tá sempre soluçando, sabe? É meio bizarro ver o filme, de certa forma.
Mas assim... Então, acho que... Não,
eu acho que, tipo assim, o filme, ele eu acho que diferentemente, que era o que eu tava falando com o meu namorado, diferentemente de quando você faz um remake de Beauty and the Beast, por exemplo.
Nossa.
Que é um filme universal, quase que cristalizado, você consegue atingir diferentes faixas etárias, etc, e tem um apelo nostálgico muito grande. Eu acho que Cruella
não
é um
pode
filme
mudar
muito...
nada.
E eu acho que Cruella é um filme muito específico, ele não é universal. Ele não veio pra agradar todo mundo at all. Tanto que se fosse, a Disney teria segurado ele pra setembro. Teria segurado ele pra depois. Pra quando todo mundo tivesse vacinado, no caso, num contexto estadunidense. Não é o caso. Eles sabiam que não ia agradar todo mundo mesmo. E eu acho que parte do filme, parte da interessante do filme é essa, assim. Tipo, você não espera algo... É tipo quando você vai assistir o Fantasma da Ópera no teatro. Você sabe que é bizarro. Você sabe que é patético. Mas, ao mesmo tempo, você vai ter um show. Você vai ter uma experiência espetacular. E é isso que Cruella é. Tipo assim, você vai ver o filme, você vai se divertir. Você vai achar bacana. Mas, assim, é o melhor roteiro do mundo? Claro que não, mas se propõe a isso?
Não, e diverte
muito. Te
brifaram
dessa
bem.
Forma? Não. Então, meio que pra mim...
E diverte muito
tá
bem.
Certo.
E assim, tanto que isso que o Lucas falou, né, não é pra todo mundo, que é um filme que é de uma vilã da Disney, mas não é um filme família, né? É um filme mais voltado
não.
pra um público mais adulto. Né? Ele tem temas
criança
pesados.
Criança não vai entender nada.
Não vai entender nada, nem vai gostar.
Não vai entender
né?
nada.
Exato.
Não. Não vai entender nada.
Então, acho
não
que
tem
dá...
nem, tipo, a parte fantasiosa do cachorro. Não
isso,
tem nada
isso.
Isso,
não tem mesmo.
Entendeu? Então, tipo, não é pra criança at all, assim.
Não é mesmo. E eu gosto que, assim, eu acho que tem que... A gente critica muito a Disney, por exemplo. Muita gente não gostou de Mulan e de outros remakes aí também tem sido criticado. Ou de fazer o filme igualzinho era na animação, aqui a gente tem que dar o crédito de que eles tentaram ir para um lado diferente, né? Como eu falei, criar, dar uma energia nova aí pra essa história, criar uma coisa baseada num, só num fiapo de história e criar uma coisa nova. Então acho que tem esse mérito.
E também tem, acho que tem uma coisa que é interessante, é que, tipo assim, as pessoas, principalmente assim, pessoas da minha geração, que são pessoas que consumiam Disney muito quando eram crianças, não conseguem aceitar que não são mais espectadores Disney depois que crescem. Então, tipo assim, vai assistir Beauty and the Beast, vai odiar. Vai assistir qualquer outra coisa e vai odiar, porque você não é público, ponto. Não é porque é Disney que é Universal. Uhum. Então, tipo assim, mesmo os filmes Disney, eles têm públicos específicos.
Sim.
Então, eu acho que tem que ter isso em mente.
Vamos pros spoilers?
Antes disso, eu só queria só deixar uma provocação pra ouvinte que não viu o filme e não vai ouvir os spoilers. Eu tenho, pensando agora em tudo que a gente discutiu aqui, eu tenho a provocação de dizer que esse filme tem o mesmo peso pra Disney que o Venom tem pro universo Marvel. Porque é aquela coisa, ele sai do formatinho pré-estabelecido, aquela linha de produção meio fordiana, tipo, vamos fazer exatamente igual, né? Não é bom, não é bom. Mas ele propõe algo diferente, ele rompe com uma fórmula que eu acho que, cara... Não, ninguém aguenta mais, desculpa. Tá ficando algo assim... Não, mas, esses filmes são... Eles não parecem que tem alma, sabe?
Mas é Cruella isso. É muito melhor que Venom.
Bom, spoilers! Eu não assisti Venom. Então, bom, eu não assisti Venom e eu tenho um ótimo gosto. E Cruella é melhor que Venom, mesmo sem eu ter visto. Então é isso.
Ah, spoilers! Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud. Silent Green is people!
Cara, por que tem duas origens? Desculpa, é tipo...
Ah,
é
ridículo. Pra justificar a fortuna.
É verdade. Pra justificar porque que ela tem a...
Pra justificar a fortuna.
É mesmo.
E por que o nome dela tem que estar ligado ao carro,
que eu acho
cara?
Que não precisava.
Por que tá ligado ao carro o nome, da,
tipo,
o nome
eu
dela?
Eu acho que não precisava. Tipo assim, eu não gosto dessa parte. Tipo, da baronesa ser mãe dela, eu não gosto.
Não, é completamente...
Acho
muito
besta. Assim, o que eu gosto bastante... É do trauma da mãe, dela crescer achando que matou a mãe e depois descobrir que ela não matou a mãe.
E que foi a baronesa que matou. E já estaria de bom tamanho, né?
Já estaria de bom tamanho. Porque esse negócio da fortuna, cara, você manda. Ela já tinha um mordomo do lado dela. Manda a gata assinar alguma coisa, coloca ela presa, acabou. É Disney. Não precisa ser crível a esse ponto, entendeu? Você não precisa ser mãe dela, nada disso. Então, assim, mas, enfim. Agora, o fato dela arrancar esse trauma dela não ter matado a mãe dela, que é algo que ela se culpa muito e que ela se coloca muito dentro de uma caixa pra agradar essa mãe que ela em tese matou, é muito interessante. Quando ela descobre que, tipo, não, porra, minha mãe foi assassinada e não foi por mim. Entendeu? Então eu acho.
É o que ativa a guerra, né? A parte da guerra em si é divertida porque vira essa loucura, vira uma, é um jogo de caricaturas, que eu acho que o Gillespie já sabe fazer há um tempo, né? O Tony, ele faz muito bem isso, de pelo menos. Mano, tudo caricatural, e aí entra toda a discussão se isso vale pra uma assim, biografia, mas aqui ele não tem essa marra, né? Então os personagens arriscam ser caricatura, desenho animado mesmo, né? O Horace e o Jasper, o Potter e o Horace, tá maravilhoso de Horace, é isso?
Fazer mas lá... o melhor personagem é o Wink.
Horace e Jasper.
Wink é o cachorro. Wink é o melhor personagem, o cachorro.
É, muito bom,
o
né?
O cachorrinho.
É, eu achei muito
ele
legal.
Ele é o melhor personagem. É.
Eu geralmente não gosto de, como você falou, filme com cachorro, mas esse
não, eu tenho pavor de animal em tela, mas esse, tudo bem. Assim, pra esse, mim foi legal.
Esse tá legal mesmo, tá divertido e aí as intervenções dele, dos dois cachorros, né, são criativas, né?
É, verdade.
É, ele de vestido de rato lá no assalto é divertido. De novo,
não,
esses momentos que o filme arrisca ser alguma coisa... Ele tenta sair daquela forma, porque é isso, a história tá sempre voltando pra essa coisa do trauma da mãe, de explicar que ela é filha da baronesa, e cara, o final do filme é uma sequência de horrores, porque além de tudo isso, ele ainda explica, ele ainda sugere o incesto, né, que a Perdita e o Pongo são irmãos do mesmo cachorro, que foram dados pela Cruella pros dois, pro Roger e pra esposa lá, que vão ser o casal de 101 Dálmatas, né, tem esse... Momento não, meio explode de cabeça aí.
O cachorro
aí que...
não tem parentesco.
Até aí, zero problema.
É.
Não vou cara, colocar regra do cachorro, entendeu? Até aí, tudo bem, entendeu?
Mas, cara, ele tem que situar os dois personagens na história. Tipo, Roger, advogado da baronesa, que ele
isso,
demitido.
Isso,
aí
eu queria falar sobre isso.
Eu achei que eles estavam muito soltos, né?
Ah, sim. Porque uma coisa que eu gosto dessa parte do filme trazer essa tentativa de algo novo, né, e diferente, mas ao mesmo tempo eu não vejo isso continuando de maneira nenhuma, sabe?
Uhum.
Assim, se a Disney quiser fazer tipo Cruella 2 ou quiser agora vai fazer o 101 Dálmatas live action de novo. Eu não vejo por quê, porque parece uma história contida em si só, né? Porque é aquilo que a gente tinha falado, não precisava ser Cruella, podia ser outro nome. É, sei lá, Gabi Gabriela.
Podia ser uma história original sobre outra coisa, né?
Podia, porque... Sei lá. Porque essas partes que essas são essas piscadelas pros fãs, eu acho que são as mais bobas, né? Que o Pedro Tapê da Vida aí, que é o nome do carro, que é o sobrenome dela. Nossa. E ela fala só...
Ah, e que eles explicam, que eles colocam no texto explicando.
Isso,
não
é
precisa, tipo, não precisa.
É tipo, fazendo PowerPoint, né? Então o nome dela,
tipo, olha,
as Cruella, e depois você viu, entenderam.
Mas isso. É isso daqui, tá? É isso mesmo.
Cara, mas ó,
é desesperador, cara.
Mas eu recomendo, se liberte dessas coisas, se liberte de ficar, pensando na Cruella vilã da Disney e se divirta com essa dinâmica aí entre as duas Emas, que só isso daí já vale o filme.
Não, e as pessoas dão play em cada filme de figurino bosta. Vai ver um filme que tem uma experiência visual bacana. Vai se inspirar, vai aprender um pouquinho sobre moda, entendeu? Tipo assim, sabe? Vai, assiste essas séries bosta que o povo ama, que não tem figurino nenhum bom. Vai assistir uma coisa boa de verdade, entendeu? Vai ver um figurino bom, bem trabalhado, com orçamento, entendeu? Para de assistir essas coisas sem orçamento que vocês assistem. E vão ver alguma coisa que, de fato, traga figurino, entendeu?
A Dina Bevan, assim, ela enlouqueceu nesse filme. Ela fez uns figurinos e você olha e fala, caralho, parabéns, assim, né? Realmente é um figurino de Cruella de Vil.
Aquele bagulho aí, né? Das mariposas lá, cara, é muito legal.
Aquilo é divertido, cara.
Muito foda, muito foda.
É legal demais.
Cara, eu acho que fica nessa lógica do Han Solo, sabe? Do filme Han Solo. Cara, sabe, não tem
coisa
como,
que eu achei, assim, que eu acho que é muito interessante, que a minha cabeça funciona muito assim, mas eu vejo isso sendo transformado num musical. Eu, de fato, vejo isso, tipo, na Broadway.
Totalmente.
Sabe? Se ele virou pro
Porque,
musical,
tipo assim,
isso aí vai virar.
O que acontece? A Disney mesmo já fechou Frozen na Broadway. Então, tipo assim, o padrão deles geralmente são 3 musicais na Broadway. Eu vejo esse Cruella sendo um musical Disney e que você não precisa ter um orçamento, tipo, pra você fazer Frozen no teatro, que é muito caro e que não dá pra ficar fechado um ano. Por isso que eles fecharam Frozen na Broadway. Eu vejo Cruella entrando, porque os mesmos figurinos, você não precisa adaptar, não tem uma troca de roupa, tipo um switch muito grande igual Frozen, que eles trocam de vestido no palco. Né? Então, tipo, eu acho que super funcionaria e os personagens têm arcos interessantes para terem músicas interessantes. Então, quem sabe?
Só. O Lucas já criando aí, Disney. Liga aí, ó.
Pode me chamar.
Eu gosto muito, eu sei que não pode, né, relacionamento, chefe abusivo e tal, né?
Não, eu adoro. Em filme eu adoro.
Mas eu dei muita risada com a baronesa zoando a galera, jogando coisa na cara, sabe? Ai, não deveria, mas...
Não, ela é podre, cara. Ela é muito podre.
É a Miranda Priestley, né, cara?
Power nap. E, cara, e ela não se abala em nenhum momento, né? Até nos momentos que você acha que ela vai se abalar...
Não, ela não se emociona. Ela nem puta, ela esboça alguma coisa.
Quando a Cruella tá lá aterrorizando a vida dela, ela mantém o... A confiança, né?
Não, e tem umas falas, tem tipo umas falas que são muito icônicas, assim, pra mim. Porque o que eu acho? Eu acho que, tipo assim, quando a pessoa que escreveu isso, com certeza absoluta, mirou na Miranda Priestley de Diabo Veste Prada. Só que ele é 100%. Porque eu acho que, tipo, que o nível é maior, assim, do que a Miranda. Eu acho mais icônico, tipo, em falas do que a Miranda. E aí, tipo, quando ela vira, assim, quando é a primeira vez que a Cruella vai pro baile, e ela fala assim, qual que é o seu nome? Ela fala, Cruella. Ela fica, I'm intrigued. Tipo, that never happens. Então, assim, é muito engraçado. Aí ela senta, e elas estão lá falando da vida e tal, falando do vestido. Ela fala, you're funny. Tipo, sabe, mas ela não tá rindo.
Isso, exato.
Entende? Então, tipo, é muito interessante, tipo, que ela tá sempre numa monotonia geral e que te entretém muito no mesmo mood. Eu acho isso, tipo, muito foda.
Gostei muito.
Cara, quem tá estranho aliviado, quem gostou desse filme com certeza é a Anna Wintour, né, da Vogue aí, que virou a Miranda Priestley no Diabo Veste Prada. Ela finalmente ela não
Alguém
é mais
Alguém pra atualizar ela, né? Alguém pra atualizar.
Então, ela deixou de ser a chefe escrota. Exato.
Muito bem.
Coitada, até hoje o pessoal fala dela. Vamos.
Exato, e com merecimento, pelo amor de Deus, né? Mulher louca do caralho.
É verdade.
Notinhas de 0 a 5 estrelas. Começa você aí, Lucas.
Bom, eu sei que eu vou dar uma equilibrada, porque eu amei muito o filme, eu vou dar nota 5, entendeu? Ué? Porque eu amei muito. E eu vou ver várias vezes, porque tá no mesmo nível de O Diabo Veste Prada pra mim, que é meu filme preferido.
O Lucas então, tá igual. É isso. O Lucas tá igual o Benjamin quando terminou de ver A Família Mitchell lá. Amei, vou ver milhões de vezes.
É isso. Não, porque assim, é aquilo. O Diabo Veste Prada é um filme que eu amo muito. E é um filme que eu sei que vai ser aqueles tipos de comfort movie, sabe? Tipo, óbvio que não é o melhor roteiro, mas assim, gente, mas eu gosto de musical.
Tá passando,
assim. Roteiro não é muito meu forte, entendeu?
Passando, você deixa rolar. Muito bem.
Total.
Eu vou dar 3 estrelinhas para Cruella. E você, Pedro Estrada?
E o Pedro vai dar 2.
Isso, lógico.
Vou dar 2 estrelas, porque vocês estão tudo louco, chapado nas drogas do filme aí.
Como assim, meu?
Você tá tentando ser feliz,
Pedro. Exato, você não se diverte, Pedro. Você não consegue se divertir, encontrar a beleza mesmo. Não é perfeito, não é incrível, não é o melhor filme do mundo, mas... Cara, foi
não,
um bom
outra,
tempo.
Você mora no Brasil, gente. Você não tem direito de pedir nada perfeito pra ninguém. Tipo assim, sabe? Assim, é isso.
Eu passei um bom tempo, sabe? Dei umas risadinhas, achei legal, achei o figurino lindo.
É justo,
A imagem que você odiou da Emma Stone com escrito o futuro. Achei animal aquilo lá. Dá uma fantasia. Nossa, isso aí.
Não, e legal também, tem uma rebeldia adolescente.
Exato,
né?
Isso.
Vai dar rebeldia. Milhares de fantasias, aí que tá.
Ai, Pedro Estrada.
A Disney vai passar 200 anos comercializando em cima disso, cara. Os Pop Funko já vendendo a todo vapor aí.
Você não se diverte, Pedro Estrada. Esse é o seu problema.
Ah, pelo
não
amor
se diverte com
vamos
nada.
Ver, vamos ver um cinema kit de verdade. Mesmo uma coisa dessa assim, meu pelo Deus. Amor de Deus.
Ela vai, o cinéfilo.
Entretenimento pro Pedro Estrada é CPI da Covid, entendeu?
Não,
como é que você vai competir com isso?
Entretenimento pra ele é o cinema italiano dos anos 40, sabe? É isso.
Sabe, tipo assim, eu acho que cada um tem a sua label, entendeu?
Ai, não, se vale a defesa, bom. Se vale o elogio, o único elogio que posso dar é Cruella. É um filme de thriller de moda, coisas que estetizam o mundo da moda pra uma coisa de gênero muito melhor que Demônio de Neon do Refner, que ele fez uns anos atrás, que é uma merda completa. Então, assim, eu posso dar esse trunfo pro filme. O resto já é um exercício, é muito difícil.
Não, e também, tipo, pra adolescentes, assim, é interessante uma galera que tá, sei lá,
cara,
tipo,
é que eu ainda
TikTok. Poder isso. Conhecer música dos anos 70, conhecer a estética dos anos 70.
E não
é
só
interessante.
Música. Eu acho que a Nina, minha filha, vai adorar a Cruella, que eu não vou mostrar pra ela ainda, porque ela é muito novinha, acho que precisa chegar aí nos 11, 12 anos.
A cena dos cachorros matando a mãe é meio pesada demais.
Isso, né? Não, assassinato, abandono, alienação parental, tem todo um lance aí verdade. Que é complicado.
Tem
mas
todo
ela
um
vai.
Aí.
Nesse negócio de moda, dos figurinos, das roupas, ela vai pirar nesse negócio, ela vai adorar.
Não, tem várias fantasias, né? Tipo, pras crianças
tem muito.
Pra carnaval,
exato.
Pra Halloween, várias coisas.
Eu acho que tem, assim, visualmente falando, é bastante icônico, assim. Muitas coisas vão ficar marcadas aí. Apesar de Pedro Estrada, a média aqui do cinemático vai ser 3,5, né, Pedro? Confere aí.
Uhul! Caralho, o Lucas.
Eu sabia que a Macon ia fazer diferença. Eu sabia.
Então, o Lucas já veio premeditado. Veio
lógico,
premeditado.
Fazer justiça.
Cinemático aí.
Fazer justiça. Com você, eu vim despreparado, meu querido. Me respeita.
Muito bem. Então, 3,5 aí, média cinemático pra Cruella. Pedro vai ter que logar isso aí lá no Letterboxd. Imagina ele chorando. Vai ficar lá, ai meu Deus.
Ah, não chora, hein?
Ficar no 3,5.
Aceita.
Vira curiosidade
tá
pra mim.
Tá na média da galera. Tá
exato,
na média,
tá na média, é isso aí. Justo.
Não tem ninguém
justo.
Dando 10 aqui.
Perfeito.
Tá não, vai virar aquela peculiaridade, assim. Eu sempre dou risada com as datas cinemáticas. Assim, me divirto, assim, fazendo o data cinemático aí. É
muito
bom.
Bem. Então, gente, é isso. O programa de hoje fica por aqui. Manda e-mail no cinematico@b9.com.br ou siga a gente nas redes sociais aí lá no Instagram, @cinematicopod. Siga também Lucas De Brito, né, Lucas? Você tá nas redes aí, divulga aí.
Estou, gente, Lucas De Brito _, tanto no Twitter quanto no Instagram, ou acessem meu site lucasdebrito.com.
Muito bem. E você, Pedro, quer divulgar suas redes aí?
Ah, tô no Twitter, né? Reclamando o dia inteiro, basicamente. Ainda mais agora que a gente vai ter uma Copa América no Brasil, né?
Tipo, eu jamais desconfiaria que você estaria reclamando o dia inteiro na rede social. Achei que você estava só elogiando coisas.
Dá nota 5, né, Pedro, no Brasil.
Isso. Ai, muito bom.
Mas, ó, tô no Twitter e tô no Letterboxd lá, alugando filmes todo dia aí. Então, tamo aí
e
fazendo
leia
trabalho
o
trabalho do...
O Pedro escreveu a crítica de Cruella pro B9, acesse b9.com.br. Leia lá e tente descobrir se ele consegue justificar realmente a sua nota
baixa. Cara,
discorde dele nos comentários do Instagram, gente. Vai lá que eu vou dar like em todos.
É que eu vi a zoeira do... eu vi o Paul Thomas defendendo com tanto ardor o filme, porque é isso, né? Eu acho que eles realmente acharam que fizeram uma coisa muito diferente do formatinho. O Paul Thomas tava putaço, a galera tava zoando o filme e tudo mais. Mas eu confesso que esse texto deu uma alegria, porque eu escrevi todo o texto pensando nesse negócio do Ruth Raquel, do Mulheres de Areia, então foi uma experiência
ótima
divertida
referência.
Comparar as duas coisas.
Ótima referência. Então,
eu só consegui pensar nisso vendo o filme, cara. Impressionante.
Então é isso, gente. Muito obrigado, viu? Beijo pra vocês.
Beijo, gente.
Tchau.
Até os próximos Dentes Cinemáticos. Tchau.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.